E a família, como vai? A família é um projeto fascinante de Deus. Nela encontramos apoio para que haja crescimento em todos os aspectos da vida. No entanto, para que esse projeto seja bem sucedido, é preciso seguir os padrões do idealizador da família. Na Bíblia, a palavra de Deus, encontramos as diretrizes que vão nos levar a uma vida familiar equilibrada e nela também vamos aprender a defender a família dos ataques que tem sofrido nos últimos dias. Está começando o programa Vida em Família, do Ministério Oikos. Beleza, autoestima e sexualidade feminina. Realize esse seminário elaborado e dirigido pela psicóloga Elizabeth Bifano com as mulheres da sua igreja. Mais informações pelo telefone 21-2264-9207 ou via e-mail oikos@cliquefamilia.org.br ou no nosso site na internet www.cliquefamilia.org.br. Você vai ouvir agora mais uma mensagem para fortalecer a sua família.
Eu fico muito feliz em estar com você mais uma vez com o programa Vida em Família. Este encontro, com certeza, é abençoado por Deus, porque Deus está interessado em fortalecer a sua família. Este programa é produzido pelo Ministério Oikos, Ministério Cristão de Apoio à Família. Para nos conhecer melhor, acesse nosso site www.cliquefamilia.org.br. No programa anterior, começamos o estudo sobre os 10 mandamentos aplicados à família. Dando continuidade ao estudo, os 10 mandamentos aplicados à família, quero que você acompanhe a leitura de um texto que fala sobre o primeiro mandamento dado por Deus a Moisés no Monte Sinai, e depois relembrado pelo próprio Moisés ao povo de Israel, conforme registra Deuteronômio capítulo de número 5. Como nós falamos no programa anterior, a primeira vez que Deus deu os 10 mandamentos a Moisés no Sinai, diz a palavra de Deus que ele escreveu com o próprio dedo, conforme nós encontramos em Êxodo capítulo 20, do versículo 1 até o versículo de número 3. Então diz a palavra do Senhor: então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim. Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 até o versículo de número 3. Em Êxodo 34, diz a palavra de Deus: porque não adorarás a nenhum outro Deus, pois o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus zeloso, para que não faça pacto com os habitantes da terra, a fim de que, quando se prostituírem após os teus deuses e sacrificarem aos seus deuses, tu não sejas convidado por eles e não comas do seu sacrifício. Diz a palavra de Deus em Êxodo capítulo 34, versículos 14 e 15. E diz também em Deuteronômio capítulo 5, nas lembranças de Moisés ao povo de Israel sobre os 10 mandamentos, diz assim a palavra do Senhor: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim. Como também falamos no programa anterior, que quando você tem o senhorio de Deus na sua vida, sobre a sua família, e quando você cultiva a gratidão, com certeza os 10 mandamentos são suaves, os 10 mandamentos são agradáveis, porque diz a palavra de Deus: eu sou o teu Deus que te tirou da terra do Egito. O primeiro mandamento é um desejo claro da parte de Deus de que a criatura adorasse somente ao seu Criador, o próprio Deus. Quando isso não acontece, a criatura, o homem criado por Deus, pratica a idolatria. E a pergunta que se faz é a seguinte: então, o que vem a ser idolatria? Segundo o dicionário, Idolatria é a ação de prestar a certas entidades as honras próprias da divindade. Em outras palavras, idolatria, no sentido bíblico, é deixar de adorar a Deus e adorar qualquer outras coisas, ou quaisquer outras coisas, como, por exemplo, objetos, pessoas, animais, estátuas, seres da natureza criados também por Deus, como o sol, a lua, árvores, rios, etc. Quando lemos a história bíblica, vemos o quanto há no coração do homem uma tendência para desviar sua adoração do verdadeiro Deus. Josué, em suas palavras ao povo, lembrou-lhe que a idolatria em Ur dos Caldeus era praticada abertamente. Diz a palavra de Deus em Josué, capítulo 24, versículo de número 2. Na casa de Labão também a idolatria era praticada. Diz a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 30, versículo 34. Diz assim o texto: Ora, Raquel havia tomado os ídolos e os havia metido na albarda do camelo, e se assentara em cima deles. Labão apalpou toda a tenda, mas não os achou. A tendência do povo de Israel em desviar sua adoração era algo permanente. Deus disse que adorar ídolos é o mesmo que se envolver numa prostituição espiritual, conforme diz a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 34, do versículo 15 até o versículo 17. Então nós podemos ver algumas coisas interessantes. Em primeiro lugar, Deus não quer do seu povo, não quer das pessoas, a prática da idolatria. Mas quando também olhamos a palavra de Deus, especialmente o Novo Testamento, nós podemos ver Jesus e os apóstolos condenando veementemente a idolatria. Paulo, escrevendo em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 14, diz: Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Escrevendo aos Gálatas, Paulo diz que a idolatria é uma obra da carne, não é produzida pelo Espírito Santo de Deus. Gálatas, capítulo 5, versículo de número 20. Embora não tenhamos muitas vezes imagem em nossas casas, podemos estar praticando idolatria quando, por exemplo, confiamos mais no dinheiro do que em Deus. Jesus chamou a esse Deus, entre aspas, de Mamon, conforme diz a palavra de Deus em Mateus, capítulo 6, versículo 24. Paulo também nos afirma que a gula pode ser um ídolo, conforme Filipenses, capítulo 3, versículo 19. Diz assim: cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória assenta no que é vergonhoso, os quais só cuidam das coisas terrenas. Paulo também está se referindo aqui à comida e à bebida. E um outro ídolo que podemos cultivar em nossa vida pessoal e também em nossa vida familiar é a avareza. Colossenses, capítulo 3, versículo de número 5, diz: Exterminai, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Então, no próximo programa, nós queremos nos debruçar sobre esses deuses, entre aspas, que podem estar nas nossas famílias, na sua família. O Deus Mamon, o Deus da gula, da bebida e também da avareza. E vamos estudar como esses deuses, entre aspas, podem estar sendo cultivados em nossas famílias. Que Deus abençoe você, que você possa estar adorando você e a sua família, adorando somente o Deus verdadeiro, o Deus criador de todas as coisas, o Deus que criou a família e que quer que você viva bem na sua família, no seu casamento, enfim, na sua vida em família. Que Deus o abençoe e até o próximo programa.
Entre em contato com o Ministério Oikos, escrevendo para a Rua Marise Barros, 479, Sala 7, Maracanã, Rio de Janeiro. CEP 20.270-003 ou através do nosso site na internet www.cliquefamilia.org.br. Que Deus abençoe a sua casa. Esteja conosco na próxima edição de Vida em Família.